3:10. E ontem nós falamos aqui sobre a atividade econômica no país, né? A retração do PIB em 2016. Também trouxemos uma boa notícia, que é a recuperação da economia com dados de emprego. Em janeiro, Maringá abriu 652 vagas de trabalho, um número bastante positivo. Agora, tem um destaque também que a gente pode dar para o microempreendedor individual. Então, para saber como é que está essa área da economia, nós estamos aqui no estúdio da CBN com a coordenadora da Sala do Empreendedor de Maringá, a Cássia de Fátima Mendonça. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
Essa atividade do microempreendedor individual está aumentando? Como é que está? Qual que é o cenário?
Sim, nós tivemos um aumento bem interessante esse ano, né? Em janeiro nós formalizamos, em janeiro de 2016, a Sala do Empreendedor formalizou 64 empreendedores. Esse ano já chegaram a 90 no mês de janeiro. Então, eu vejo isso como muito positivo.
De janeiro até agora, quantos?
De janeiro até agora, 124 formalizados.
Uhum. Isso é bom mesmo ou também é reflexo de crise?
Eu acredito que isso é positivo, porque eu vejo o maringaense como um empreendedor. Ele é a pessoa, o maringaense é empreendedor, é criativo. E eu acho que é uma alternativa, mas uma alternativa boa. Porque em alguns momentos nós sabemos que as empresas estão cortando custos. E nesse corte de custo, normalmente vai eliminar alguns funcionários. E essa pessoa, às vezes, tem essa alternativa e ele acaba empreendendo. E nós temos visto caso na sala de que a pessoa começou assim, eu vou tentar. E realmente está dando certo.
É o plano B de muita gente.
É o plano B que está dando muito certo.
Ah, é? E você pode falar para a gente, dar exemplos desses empreendimentos que estão dando certo?
Olha, nós temos assim, em várias áreas, né? Aqueles que estão trabalhando como pintor, que tem... eu fazia um bico, mas aí agora eu estou desempregado, isso virou a minha renda realmente. Cabeleireira, né? Manicure, pedicure, o pessoal que trabalha com comércio ou esse pessoal que faz artesanato. Nós temos alguns assim, casos lá de produtos fantásticos, né? E até de produtos inovador, que fazem, né, trabalho muito bom. Esses produtos de higiene, né? Sabonete líquido e tal, tem gente que faz isso. E que acaba sendo a atividade principal da família, né?
Gente que estava no mercado formal, às vezes perdeu o emprego e agora colocou em prática uma ideia inovadora.
Com certeza, é isso que está acontecendo, né? Uhum. Agora, tem muitos que já tinham uma atividade e exercia isso como uma segunda, um extra, um hobby ou um extra, né? E aí, agora, isso acaba sendo a renda realmente que ele tem toda para se manter.
Uhum. E tem mercado para todo mundo?
Com certeza tem, porque assim, a grande maioria dos microempreendedores individuais são prestadores de serviço, mas aí não é focado numa única área. Por exemplo, nós temos lá pedreiro, pintor, eletricista, manicure, pedicure, cabeleireira, o pessoal que faz, por exemplo, instrutor de cursos, né, na área de gestão, N's, né, atividades que é claro que deve ser atividades que devem, que é permitida para esse porte, né, de empresa, porque o MEI é uma pessoa jurídica, mas aí tem algumas atividades que é só para empresa médio porte, grande porte.
Tem que respeitar o rendimento.
Sim. Tem que respeitar.
Explica para a gente quais são essas regras.
A Lei 123 de 2006, ela cria, né? E aí depois a 128 de 2008, ela cria a figura do microempreendedor individual, que é aquela pessoa que trabalha e que ela pode ter um faturamento mensal de R$5.000 até R$5.000. Uhum. Que isso no ano daria R$60.000. Então ele não pode ultrapassar esse limite. Ultrapassando isso, ele vai ser desenquadrado pela Receita Federal e vai passar a ser microempresa. Como microempreendedor individual, ele está isento de impostos, então ele paga lá aquela taxa Por exemplo, o prestador de serviço hoje está pagando R$ 51,00 por mês, né, R$ 51,00 um pouquinho, e ele está contribuindo com o INSS, que vai dar direito a ele a aposentadoria por idade, e aí ele não tem mais que emitir. Se ele pode emitir nota, ele não tem obrigação, mas ele pode, se ele prestar serviço para uma empresa jurídica, ele vai poder emitir nota.
Muitas empresas exigem, né, inclusive.
Sim,
né?
Exatamente. E aí ele não tem mais imposto, né? Ele não paga imposto sobre essa nota. Então, esse é um benefício do microempreendedor individual.
É até mais fácil para se programar, né? Porque ele sabe quanto que ele tem que pagar exatamente. Né?
Sim, exatamente. E aí, ele não deixa, porque normalmente, quando a pessoa, por exemplo, está exercendo uma atividade sem estar formalizado, o que acontece? Ele não está contribuindo com o INSS, ele não tem nenhum benefício. E se ele é formalizado, ele contribui com o INSS, aí se porventura necessário um benefício, o auxílio doença, a mulher na questão da maternidade, todos esses benefícios estão garantidos.
E né? A procura na sala do empreendedor é grande?
Bastante. Nós estamos tendo uma média de atendimento de 100 a 105 pessoas por dia.
Nossa, tudo isso? Tudo. Pessoas querendo se formalizar, buscando informação?
Muitos se formalizando. Agora, nesse período de janeiro a maio, né, nós temos aí o período da declaração anual, uhum. que também é uma obrigação do microempreendedor individual. E, além do que, agora em março, iniciam todas as palestras de capacitações, né, que nós temos, com convênios com as universidades de Maringá. Com parceria com o SEBRAE, que também nos auxilia nas capacitações aos empreendedores.
São palestras do quê? Gestão, por exemplo?
Gestão, mídia social, nas mais variadas áreas, né? Então, nós temos lá curso de modas que traz alguma orientação. Nós temos agora, nós vamos ter do gerenciamento de resíduos, né? De tudo aquilo que a empresa produz de resíduo, como que ela pode planejar e gerenciar isso.
Porque ela também é responsável, né? Ela também tem que dar um destino correto.
Sim.
Como que eles fazem? Como é que funciona? Por exemplo, que tipo de resíduo é mais comum entre os microempreendedores individuais?
Olha, por exemplo, na facção, os restos, né, de tecidos, corte, essas coisas. Então, às vezes, eles deixam lá no lixo comum.
Uma facção é um microempreendedor individual?
Pode ser. Uma faccionista pode ser uma microempreendedora ou um microempreendedor individual. Uhum. Né? Aquelas pessoas que pegam lá das fábricas, né? Montam as roupas, cortam, fazem essas coisas. Então, o pedreiro, por exemplo, ele gera resíduo, ele quebra um piso e tal, ele tem que saber gerenciar isso para não simplesmente jogar ali na frente da casa ou do estabelecimento que ele está trabalhando.
Uhum, interessante. E esses microempreendedores, como é que eles conseguem? Porque uma coisa é produzir, é fazer ali o teu produto, né? E para vender, eles têm muita dificuldade para comercializar?
Normalmente não, eles têm já essa, quando ele tem que vender o produto, ele tem essa já, esse...
Clientela já?
Esse espírito, vamos dizer assim, de vender, de venda, né, sabe? Porém, a sala está capacitando eles ainda mais para que eles consigam, né? Nós tivemos no ano passado experiências de palestras que o pessoal de marketing, né, das universidades fizeram. E eles tiveram muitas dúvidas, eles, assim, questionaram muito, aprenderam muito na questão de como divulgar o trabalho, o produto que ele tem nas mídias sociais, né? Então, é muito interessante. Por exemplo, o comércio exterior, que a gente imagina que o microempreendedor não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver.
Ah, é? E tem microempreendedor que exporta?
Que exporta não tanto, mas eles importam.
Ah, importação.
Importam. E tem alguns que também vendem, né, para fora. Então, assim, foi uma palestra que eu fiquei surpreendida. Porque eu achei, assim, que não era tão comum no microempreendedor ter, assim, né? Então, a questão as dúvidas que eles tiraram de transporte, de como, né, fazer o pedido para, né, para chegar, para não correr o risco de não chegar o produto pedido da forma que ele pediu. Então, é muito interessante. Então, tudo isso a gente facilita através da Sala do Empreendedor.
E a Sala do Empreendedor já tem histórias aí, cases de sucesso?
Olha, nós nunca fizemos nada nesse sentido, mas, olha, temos sim. Com certeza tem. Tem muitos empreendedores aí em Maringá que eu acho que vai poder contar a história e fazer com que muitos tenham a iniciativa de também empreender.
Isso é uma boa notícia, né? Porque a gente traz notícias do PIB, do encolhimento da economia, muita gente desempregada, mas não dá para ficar parado, e o microempreendedor individual é um bom exemplo, né?
É, nós, enquanto equipe lá na sala, a gente sempre comenta, né, que cada atendimento de um microempreendedor é um novo aprendizado. Porque, assim, são histórias fantásticas, né? Muitos pela necessidade, muitos pela ocasião e muitos simplesmente porque têm espírito empreendedor. Querem realmente empreender, fazer algo diferente, fazer algo novo. E isso faz assim, nos ensina muito.
E aquece a economia, né? Muito
com bom. Certeza. Nessa questão de aquecer a economia, a gente fala assim, mas o microempreendedor com 5 mil por mês, o que que ele... nas declarações que nós, esse ano ainda não vi o resultado, né? Porque a gente tem até final de maio para fazer as declarações. Uhum. Mas o que eles declararam em 2016... Eles movimentaram na economia do município mais de 37 milhões.
Olha, que número!
É um número interessante.
De reais na economia de Maringá em 2016.
Isso. Porque aí, assim, o microempreendedor é aquele que movimenta a economia local porque ele compra em Maringá e ele vende em Maringá. Então, ele aquece a economia da cidade, do município.
Muito interessante. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações e uma boa tarde.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e estamos aí.
Conversamos com Cássia de Fátima Mendonça, ela é coordenadora da Sala do Empreendedor de Maringá. Falamos sobre o microempreendedor individual, que, olha só, em 2016, o microempreendedor individual ajudou a aquecer a economia de Maringá em 37 milhões de reais, dinheiro injetado na economia aqui por esse pessoal aí, os microempreendedores individuais.